2% das pessoas aptas a doar sangue fizessem uma doação uma vez por ano, não precisaria nem fazer campanha para pedir doador de sangue.
Pois é, doutor. E a gente fala muito sobre a questão da desinformação, né? Das fake news que ficam circulando também. O senhor pode dizer para a gente assim, quais são essas notícias falsas, né? Essa desinformação que circula, as mais comuns sobre a doação de sangue?
Sim, tem pessoas que acham que vai doer. Outras pessoas acham que pega alguma doença, que vai afinar o sangue, vai engrossar o sangue, que a pessoa vai ficar obrigada a doar sempre, que vai ter o vício de doar sangue. Tudo isso aí são informações que não têm fundamento nenhum. Então, são coisas que se espalham e, infelizmente, nós sabemos que fake news tem uma contagiosidade muito grande, uma facilidade grande de disseminação.
Uhum.
Então, alguém falou uma coisa e simplesmente todo mundo, por comodidade, acredita. Mas a realidade não é essa. Dizer que dói, por exemplo, é claro, vai levar uma picada na veia. Mas, ainda que a agulha da doação de sangue seja até mais grossa do que a de injeção, a pessoa sente muito menos, porque ela é feita para não causar desconforto no doador. Porque senão espantaria os doadores. A questão é outra, quer dizer, se a pessoa não gosta de ver a agulha, tudo bem, vira o rosto para o lado, mas praticamente não vai sentir nada, o desconforto é mínimo. Né? Dizer que vai ficar sendo obrigado a doar sangue sempre, não acontece. A pessoa doa sangue quando quiser, se puder, se quiser, né? se quiser ajudar o próximo, então isso é o de menos, não acontece. E a pessoa passa por um exame, uma avaliação inicial para ver se pode doar sangue. Afinal de contas, a doação de sangue que ela só pode ser feita se não houver risco para quem vai doar e nem risco para quem vai receber. Então, daí a razão de ter um cuidado bom para poder selecionar o doador e ver se ele está em condições, se aquilo não vai causar mal nenhum a ele ou quem vai tomar o sangue dele.
O senhor falou até em risco para quem vai doar, né? Que não haja risco para quem vai doar. O que seria esse risco para o doador?
Eu vou contar isso aí com história muito antiga, mas que as pessoas vão rir. No ano de 1492, antes de Cristóvão Colombo chegar aqui na América, né, nesse ano,
uhum.
O Papa estava doente. Esse Papa, não temos detalhes da doença dele, mas se dizia pelos escritos da época que ele estava ficando sem sangue, ficando sem vida. Não sabemos se ele estava tendo algum sangramento, se era uma anemia de alguma causa, alguma doença mais grave, que na época a medicina não era como a de hoje, muito, pelo contrário, muito longe. Mas aí escolheram três jovens, né, de 10 anos de idade, para dar sangue para salvar a vida do Papa. Eles concordaram. Eles iam ganhar um florim cada um pela doação, porque eu não sei nem quanto é que valia esse um florim, uma moeda da época. E eles, os três jovens, então, fizeram esse sacrifício, doar sangue para o Papa. Nós não sabemos como é que foi feito esse tratamento do Papa com sangue, né? Se o Papa se banhou no sangue, se ele bebeu sangue, né? Na veia certamente não foi, porque não se conhecia nem a circulação sanguínea na época.
Uhum.
150 anos depois ela foi descrita. Mas deu errado por dois motivos. Primeiro, porque pouco depois o Papa morreu. É o registro. E também porque os três meninos morreram também. Tiraram muito sangue dele sem saber o quanto podia tirar de sangue de alguém. Né? Então, isso aí foi um exemplo. É claro, 500 anos depois, o Papa João Paulo II levou um tiro, tomou sangue, foi salvo, mas aí foram 5 séculos de diferença, a medicina já é evoluída. Mas esse cuidado se toma sempre. O tratamento com sangue tem que ser feito de forma que nem o doador sofra com isso e nem o paciente sofra com isso. Todos os dois têm que se beneficiar. O doador se beneficia pela sensação de ter ajudado alguém, ajudado a vida de alguém, e o paciente se beneficia pelo fato de ter tido a vida salva, né, e a doença atenuada.
Sim. E como é feita a triagem, doutor? Como é que funciona a triagem? Quais são os cuidados que garantem a segurança do processo?
A triagem já começa até na pessoa, que antes de chegar no banco de sangue, o próprio indivíduo que se dispõe a doar sangue. A pessoa tem que ter basicamente 3 condições. Uma delas é a idade compatível, né? Não se tira sangue mais de criança de 10 anos, como naquela época. Então, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, né? Até que com 16 pode doar, desde que o consentimento do pai, etc., dos pais, até os 60 anos, né? Além disso aí, com certos cuidados especiais também, mas a faixa geralmente é entre 18 e 60. A pessoa deve ter como segunda condição, além da idade, uma boa saúde, se sentir-se bem, né? Essa boa saúde vai ser avaliada no banco de sangue com detalhes. E a pessoa deve fazer essa doação por querer ajudar o outro, não em troca de um favor. Às vezes tem político que faz campanhas para dar um presente para quem doa sangue, dar entrada para futebol, dar dispensa de alguma atividade, alguma coisa. Uhum. Isso é uma coisa ruim, porque a pessoa pode até esconder doenças que tem só para ter aquela vantagem. Certo. Teve tempo que a pessoa doava sangue em troca de dinheiro. Isso aí, nós já conseguimos acabar com isso aqui. Hoje em dia é ilegal. Mas essa avaliação é feita no próprio banco de sangue. Vai se pegar o cadastro da pessoa, ver a idade, vai verificar o pulso, a pressão arterial, a temperatura, se a pessoa está satisfatoriamente alimentada. Porque tem gente que pensa que tem que doar sangue em jejum. Pelo contrário, né? Se fizer isso, a pessoa vai passar mal. Se não está alimentado, vai ser alimentado na hora. Vai comer uma mariola, um doce, um pão, alguma coisa, porque senão a pessoa pode passar mal pelo jejum. O que não pode é querer doar sangue depois de comer um churrasco, uma feijoada. Então, uma refeição copiosa, a pessoa tem que estar pelo menos 3 horas já de recuperação da refeição.
Meu Deus.
Tem que ver se a pessoa vai poder interromper as atividades, né, que impõe um risco. Por exemplo, a pessoa que depois da doação vai precisar dirigir um ônibus de passageiros ou dirigir um avião, pular de paraquedas ou jogar uma partida de futebol, esse não pode doar sangue, não convém, porque ele pode passar mal em seguida e até põe em risco outras pessoas. Na gravidez também, a pessoa não deve doar. A menstruação simples, essa não atrapalha em nada, não tem problema. Mas infecções, a pessoa tem que estar recuperada. Vai se verificar que infecção a pessoa teve e ver o tempo aí de recuperação. Essa pessoa já tomou sangue, pelo menos 1 ano para poder doar novamente depois dos exames. Medicamentos que estão em uso, né? Drogas, inclusive de abuso, né? Tudo isso aí são coisas que podem limitar, pode dar um tempo de espera até a pessoa poder doar sangue. Cirurgias que tenha feito, extração dentária, por exemplo, 1 semana pelo menos sem doar sangue. Algumas vacinas, a da gripe, por exemplo, 48 horas sem doar sangue depois da vacina da gripe.
Até
outras
pouco,
vacinas,
né?
Pode ter um tempo diferente. Mas tudo isso é verificado na hora, se verifica em que condições a pessoa está, um examezinho de sangue rápido ali, muitas vezes feito do próprio dedo, em geral, e vai se ver, então, se a pessoa está em condições. Né? Tem pessoas que têm receio de ir porque o triador vai fazer algumas perguntas. Vai. Porque, inclusive, algumas perguntas que envolvem intimidade devem ser feitas por segurança para quem vai receber o sangue, principalmente. Mas tudo isso é mantido sob sigilo. E, dessa forma, o indivíduo, então, sendo ali aprovado, ele vai fazer a doação com todo cuidado, vai recostar numa poltrona adequada. O pessoal do apoio, do atendimento ali, vai tomar esses cuidados todos. E até depois de acabar a doação, a pessoa não vai levantar rápido, não. Espera um pouquinho, recostado na poltrona, se tiver em condição de levantar, levanta, vai fazer um lanche, vai tomar uns 2 copos de líquido, vai comer alguma coisinha, enquanto passa alguns minutos em recuperação, em seguida já está dispensado. Não quer dizer que a pessoa não possa trabalhar, a pessoa não deve trabalhar se esse trabalho envolver algum risco. Mas eu, todas as vezes que eu doei sangue na vida, eu trabalhei em seguida. E até entrar em cirurgia, eu entrei depois de doar sangue. Né? Doar sangue para o paciente, que ia ser operado, inclusive. Então, nada disso assim é coisas que devam impedir a doação de sangue e esses receios.
Tá certo. E só para a gente deixar bem claro, doutor, também para os ouvintes e para aquelas pessoas que, de repente, pensam em doar sangue, mas ainda têm esse receio, quais são os impactos reais quando os bancos de sangue eles ficam abaixo do ideal?
Bom, quando o banco de sangue fica abaixo do ideal, ou seja, para uma linguagem até mais simples, né? Faltando sangue para quem precisar, nós devemos lembrar de uma viagem de avião. Imagina que surpresa vai ser se houver uma pane no avião e nós descobrimos que não tem paraquedas suficiente. Quer dizer, a comparação é simples, quer dizer, alguém pode precisar e não ter. Às vezes a pessoa ia tomar sangue, não tomou, mas não teve uma gravidade com isso, quer dizer, o avião conseguiu pousar de alguma forma e deu certo, mas era bom que tivesse aquela segurança. Houve uma vez que eu falei isso, inclusive, na televisão, citei esse exemplo, e foi visto pela administradora do aeroporto de Vitória. Ela gostou tanto da comparação que me pediu para ir lá falar na semana de prevenção de acidentes. Né? Eu fui lá, falei isso, quer dizer, foi um assunto assim, que serviu de gancho até para ser convidado. Eu até brinquei, até falei, ó, já, agora só falta eu dizer que o sangue é como um salva-vidas, né? Que o navio tem que ter. Coincidentemente, naquela semana, houve um navio também que houve um acidente lá na África e que o salva-vidas salvaram as pessoas. Né? Enfim, são coisas que São comparações. Mas é a situação, é risco de faltar para quem precisa. Agora, imagine que seja com um parente nosso, um amigo nosso, uma pessoa do nosso relacionamento. Ou, mais ainda, imagine que seja uma pessoa que não tem amigo nenhum, mas que dependia de um sangue para salvar. Nós tivemos um caso aí, por exemplo, por volta de 1980, tem muito tempo isso, jogador da Esportiva, Zé Rios, né, ele levou, teve um acidente, teve uma complicação sanguínea, a esposa pediu doações na rádio e televisão, a quantidade de gente que apareceu no banco de sangue para doar foi imensa. O detalhe é que ele nem precisava de doação, apenas foi alguém achou que precisava e deu alarme. Não precisava, mas o banco de sangue atendeu, é claro, as pessoas quiseram doar. Mas nós vemos aí que foi um apelo de um jogador de futebol.
Uhum.
E tinha pessoas que gostavam dele, certamente, torcedores do time. Agora, imagina as pessoas que estão nos hospitais ou que são acidentadas em qualquer momento e até agora, enquanto nós falamos, e que podem precisar, mas que não tinham essa fama de um jogador de futebol para atrair tantos doadores.
Exato.
Aí a razão da pessoa ter a vontade, pelo menos uma vez por ano ou por mês, fazer esse presente, pelo menos não, uma vez por ano, ou duas vezes por ano, fazer esse presente, dar um pouco de sangue para quem precisar, independente de quem seja. Por exemplo, no mês do nosso aniversário, fica aqui uma ideia, nós damos presente de algumas pessoas, dos amigos. Que tal, no mês do aniversário, a gente fazer uma doação, seja para quem for, é no banco de sangue, dá um pouco de sangue lá e, se tiver condições, é claro.
Uhum.
É, e um presente está dado para alguém que não tem de quem receber esse presente.
Certo. Então,
vou dizer um exemplo aqui curioso, até o inverso. Quando o Papa João Paulo II veio à Vitória, foi preciso uma campanha, né? É claro, uhum. Não por causa dele, até que ele já tinha levado um tiro, foi salvo por uma transfusão. O risco era aquela multidão, aquelas centenas de pessoas que iriam ver o Papa em Vitória. Se surgisse um tiroteio ali, um acidente, uma coisa dessa, seria muito grave. Até em ônibus nas estradas, né, levando peregrinos, né, que houvesse um acidente, e nós pedimos permissão ao arcebispo, Dom Silvestre, para poder avisar no fim das missas, pedir doadores de sangue. Todo mundo queria saber quem era, qual era o tipo de sangue do Papa. Eu sabia, mas eu não dizia, porque eu queria sangue de qualquer sangue que tivesse.
Exato.
O Papa era a pessoa mais bem guardada ali, para ele estava certo que tinha. O problema eram as outras pessoas, e a população da região de Vitória atendeu. Foram doações em massa, e foi tanto sangue doado que foi preciso parar as campanhas de pedir doação de sangue até gastar aquele sangue todo no mês seguinte. Então, aí foi um abastecimento até demais, porque é uma pessoa que atraiu, de fato, e as pessoas atenderam. Felizmente, não houve nenhum risco grande e as coisas voltaram depois à normalidade. Mas, então, o impacto é esse, a pessoa precisar e não ter. Essa é a questão.
Tá certo. Então, só para a gente fechar também, doutor, no caso, quem é que não pode doar?
Pessoas que não podem doar, quem já passou por cirurgias cardíacas, cirurgias de neurocirurgia, né, de cérebro, a pessoa que é um alcoólatra crônico, esse aí está inaptado já pelo resto da vida, né? Certas infecções, por exemplo, a do HIV, né? A doença de Chagas, algumas, então, mas tudo isso é avaliado na hora. Tem até remédios, são raros, mas se a pessoa fez tratamento com ele, não convém mais doar sangue na vida.
Uhum.
Mas tudo isso deve ser bem avaliado ali na hora. A pessoa que diz que tem medo demais, que acha que vai desmaiar, tudo bem, já, se a pessoa já tem isso aí, tudo bem, não precisa, mas de modo geral não teria motivo assim para não doar, porque tudo é feito com muita segurança, né? E o principal seria, em vez de dizer quem não pode doar, o melhor é dizer, está dentro da idade para doar, pode doar, está com boa saúde, tudo bem, sente-se saudável, né? Se a pessoa se sente doente, não. E a sua doação é para ajudar alguém, é uma coisa voluntária, né? Sem estímulo, sem recompensa nenhuma imediata, a não ser a satisfação, então você pode doar. O banco de sangue vai verificar os detalhes, vai fazer exames no seu sangue, vai pesquisar hepatite, pesquisar certas doenças contagiosas, e se tudo estiver bem, a sua doação vai ser aceita e os pacientes agradecem, ainda que não vamos fazer diretamente o agradecimento a você.
Tá certo, então. Doutor Thales, muito obrigado pela participação, por esclarecer aí pra gente como é feita essa doação, que é sempre feita de forma segura, né? Quem não pode, enfim. E lembrando que próximo domingo, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue.
Exatamente. Agora, só acrescentando um adendo aí, pegando o gancho aí, dia 14 é o Dia do Doador. Agora, o dia do paciente que precisa de sangue são todos os 365 dias do ano.
É isso
todos
aí.
Todos os meses do ano. Então, procure fazer doações, os pacientes agradecem.
Tá certo. Doutor, muito obrigado. Ótima sexta-feira.
Muito obrigado. Foi uma satisfação poder falar e transmitir alguma coisa.
Tá, joia. E aí, ótimo fim de semana.
Obrigado.
Tá certo, então. Conversamos aqui com o doutor Thales Gouveia Limeira. Ele que é um médico especialista em hematologia e hemoterapia, fundador e primeiro diretor do EMOIS, além de professor aposentado do curso de medicina da UFES. E lembrando, tá no próximo domingo, Dia Mundial do Doador, data em que se celebra, né, o Dia Mundial aí do Doador de Sangue, domingo, dia 14, a unidade do EMOIS em Vitória vai realizar uma programação específica para recepcionar os participantes. As atividades contarão com grupos organizados e ações de entretenimento para os voluntários, como a presença da personagem Doutora Trancinha. Durante o dia, estão previstas doações coletivas do Corpo de Bombeiros, de moradores do bairro Universal, localizado em Viana, acompanhados do personagem Guto Gota e também de membros da Igreja Batista de Itaparica de Vila Velha, ocasião em que haverá uma homenagem ao pastor Ricardo. Então, a programação da doação de sangue aí no domingo começa às 7 da manhã, com a abertura da unidade. Às 9 horas tem a doação do Corpo de Bombeiros. Depois, animação com a doutora Trancinha. Por volta das 9h30, doação do grupo da Unidade Básica de Saúde de Universal em Viana. Depois, às 14 horas, tem a doação dos membros da Igreja Batista de Itaparica. E às 18 horas e 20 minutos, tem o encerramento das doações. Tá certo?